DW. Contraste.
Bem-vindos ao Contraste. Saúda-vos António Cascais. Trabalhar e, ao mesmo tempo, permanecer abaixo do limite de pobreza. É este o destino de 40% da população da África subsaariana, que sobrevive com o equivalente a menos de 1 euro por dia, apesar de ter emprego. Muitos países africanos introduziram nas suas leis laborais o salário mínimo nacional precisamente para combater a pobreza de quem trabalha. Mas, na prática, o salário mínimo nem sempre é aplicado. Neste contraste, da autoria de Adrian Kries, vamos apresentar-lhes dois exemplos deste problema, um da África do Sul e outro da Tanzânia. A ilha de Zanzibar, na costa leste africana, pertencente à Tanzânia, é um paraíso para turistas de todo o mundo à procura de praia e de sol. E o turismo é um chorudo negócio para alguns. Na época alta, uma só noite na residencial Ndame custa nada menos de 80 euros, mas a maior parte dos colaboradores na mesma estalagem não ganha mais de 65 euros. Por mês, não por dia. 65 euros é esse o salário mínimo atualmente praticado na ilha de Zanzibar, mas o Parlamento Regional está a estudar a hipótese de aumentar o salário para mais do dobro. Zina Heitmann, a gerente alemã da residencial Ndame, é redondamente contra o aumento do salário mínimo. Se a medida avançar, isso vai custar muitos postos de trabalho na ilha de Zanzibar, refere a alemã.
Teríamos que despedir pelo menos um terço ou mesmo a metade do pessoal, pois as despesas seriam insustentáveis para nós. Quanto maiores os aumentos, mais pessoas teríamos que despedir. Não é agradável, mas é assim. Aumentos no salário mínimo só seriam suportáveis para nós se fossem em pequenas prestações de 2 em 2 anos, por exemplo. Mas um aumento tão grande e em tão curto espaço de tempo seria um problema.
Zina Heitmann é, pois, em geral contra o salário mínimo. Na opinião da manager alemã, trata-se de uma interferência do Estado num assunto que, em princípio, apenas tem a ver com a entidade patronal e o trabalhador. Por outro lado, Zina Heitmann admite que, apesar dos aumentos consideráveis dos salários nos últimos anos, os negócios do hotel nem por isso deixaram de correr bem. Segundo ela, é importante que o salário mínimo, já que existe, seja acatado por todos os empregadores. Só assim se conseguirá evitar a concorrência desleal. Mas, infelizmente, as autoridades não controlam suficientemente o respeito das leis.
Os controladores do Ministério do Trabalho perderam toda a sua autoridade. As empresas que não querem pagar o salário mínimo aos seus trabalhadores corrompem as autoridades com umas notas de dinheiro. Sabem que tudo é negociável. Isso acontece em todos os setores, mas não tanto no turismo, porque o governo sabe que o setor do turismo dispõe de dinheiro. Penso que as autoridades laborais ficam contentes quando surgem novas leis. Veem nisso a possibilidade de ganhar algum dinheiro extra.
O restaurante de Hamed Hassan Aboud é uma das muitas pequenas empresas que, pelo menos parcialmente, operam de forma ilegal. É que nenhum dos 6 funcionários de Hamed oferece o salário mínimo. Hamed diz que todos eles são amigos e familiares e todos eles sabem que o restaurante não dá lucro suficiente para pagar aos funcionários os tais 65 euros exigidos por lei. Ainda bem que praticamente ninguém controla o cumprimento dessa lei, sublinha o pequeno empresário.
O salário mínimo aqui não funciona. Estamos numa pequena aldeia, tenho enormes despesas, eletricidade, gás, carvão, lenha, etc. Assim só podemos pagar cerca de 15 euros por mês, ou no máximo 30 euros, a alguém que serve à mesa.
É a lei da oferta e da procura. Na ilha de Zanzibar, mais de metade dos jovens com escolaridade secundária concluída estão desempregados. Os empregos são raros, logo os salários são baixos. A imposição por lei de um salário mínimo é contraproducente, pois é suscetível de aumentar ainda mais o desemprego, referem na sua maioria os pequenos empresários na ilha de Zanzibar e noutras paragens africanas. Bárbara Rittmüller, professora de Ciências Políticas na Universidade Livre de Berlim, não partilha dessa opinião. Depois de pesquisas exaustivas durante muitos anos, a professora Rittmüller chega à conclusão que os empregadores raramente reagem com despedimentos à introdução de salários mínimos. Os salários praticados numa economia têm de ser justos, isto é, têm que ser suficientes para alimentar o trabalhador e a sua família e ainda para pagar as cotas para uma segurança social básica. É necessário assegurar que o trabalhador não caia na pobreza quando um dia deixar de trabalhar, por exemplo, por motivos de velhice. No entanto, é também necessário que as autoridades de um Estado sejam capazes de controlar o cumprimento das regras. Palavras da professora Bárbara Rittmüller.
Olhando para a história, há que salientar que as conquistas sociais do passado só foram possíveis com muita luta. Se os trabalhadores não tivessem lutado por melhores salários, nada teria acontecido. E depois das conquistas, ninguém quis recuar e voltar aos tempos antigos. O que eu quero dizer com isso é que todas as conquistas tiveram que ser impostas contra lobbies poderosíssimos. Para isso, é necessário haver sindicatos poderosos e bem organizados. Em África, isso constitui um problema. A única exceção é a África do Sul, único país onde existem sindicatos bem organizados.
Em finais de 2012, na região sul-africana do Cabo Ocidental, milhares de trabalhadores agrícolas organizaram manifestações e greves. Os operários exigiam 11 euros de salário mínimo por dia, pelo seu trabalho nas fazendas, pomares e vinhas da região. A determinação dos trabalhadores era enorme e eles não se deixaram intimidar nem pela intransigência dos fazendeiros, nem pela agressividade das forças de segurança. Os trabalhadores sul-africanos eram da opinião que tinham a razão do seu lado. Muitos deles ganhavam apenas 5 euros e 50 ao dia e isso não chegava para o sustento, sobretudo tendo em conta o enorme aumento dos preços dos bens de primeira necessidade nos últimos anos. Ouçamos o desabafo de um dos manifestantes sul-africanos.
Tenho 6 filhos e uma esposa. Como poderei sustentá-los com este salário de miséria? Os meus filhos passam fome com o salário que recebo.
Os protestos dos trabalhadores e a pressão dos sindicatos agrícolas geraram alguns frutos. O governo sul-africano aumentou o salário mínimo neste setor para 7,50 euros. O movimento sindical tem bastante tradição na África do Sul, como recorda Patrick Craven, porta-voz da maior central sindical do país, a COSATU. Com o salário mínimo, os trabalhadores consomem mais e assim contribuem para um aumento da procura interna, o que naturalmente beneficia a economia em todo o país, salienta o sindicalista.
Nos setores que beneficiam de um salário mínimo estabelecido por lei, conseguimos melhorar consideravelmente a qualidade de vida.
O salário mínimo negociado para os operários agrícolas é baixo, mas é um começo, afirmam os sindicalistas. Outro fator positivo, no setor agrícola tem vindo a aumentar o emprego, ou seja, apesar da introdução do salário mínimo, não houve despedimentos. De qualquer das formas, a África do Sul continua a ser um dos países com maior desigualdade em termos de distribuição de renda. O salário mínimo não mudou isso, é certo, mas na opinião dos observadores não deixa de constituir um importante contributo para uma sociedade mais justa. O sindicalista Patrick Craven não nega o perigo de surgir um novo fosso entre os que possuem um emprego razoavelmente pago, com recurso a vencimentos negociados em regime de salário mínimo, e os que não têm emprego nenhum. Recorde-se que na África do Sul mais de metade dos jovens estão desempregados. Alguns observadores alegam que, se não houvesse salário mínimo, muitas empresas dariam mais facilmente oportunidades de primeiro emprego a esses jovens. A Organização Internacional de Trabalho recomenda que os governos, sobretudo em África, ponderem muito bem o nível do salário mínimo. Recorde-se que 1/3 de todos os países africanos introduziram já salários mínimos nacionais. 2/3 dos países africanos dispõem pelo menos de salários mínimos em alguns setores económicos.